DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nádia Issoufou. Os destaques desta noite da sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Em Angola, jovens preparam manifestação em prol da libertação de ativistas.
As condições estão criadas. A carta já repousa no governo provincial de Luanda. Convidamos todas as forças que se juntam a essa luta.
Em São Tomé e Príncipe, deputado descreve a eleição do novo presidente do Parlamento como ilegal.
Eu classifico essa eleição como algo inconstitucional, não tem suporte legal. Podemos até classificar isso como um golpe parlamentar.
Cineasta etíope regressa à Berlinale depois de quase 20 anos e fala de DW sobre a crescente tensão na região do Tigray. Em Angola, a prisão dos jovens ativistas Serrote José de Oliveira, conhecido por General Nila, André Miranda e Osvaldo Caolo, desde julho de 2025, continua a preocupar os familiares e amigos dos detidos, assim como representantes da sociedade civil. Por isso, estão a preparar uma manifestação em Luanda para 28 de março, para exigir a libertação dos ativistas. É sobre este assunto que vamos falar agora com o porta-voz da Plataforma de Contestação da Sociedade Civil, Fúria 99, Pedro Paca, um dos organizadores da manifestação que garante ter já informado o Governo Provincial de Luanda sobre os protestos. Pedimos a Pedro Paca que explique os motivos e os planos concretos para a ação da manifestação.
No dia 28 de março de 2026, nós, o movimento Fúria 99 e outras forças da sociedade civil angolana, iremos sair às ruas a fim de exigir a liberdade dos companheiros de luta que se encontram nas amarras do regime angolano desde julho de 2025.
Portanto, já passaram quase 8 meses desde que foram detidos esses ativistas.
É exatamente no mês de março que os companheiros irão completar 8 meses de prisão preventiva. Não lhe resta mais nada senão irmos às ruas.
As autoridades já foram informadas sobre esta manifestação, certo?
As condições estão criadas. A carta já repousa no governo provincial de Luanda. Convidamos que todas as forças se juntem a essa luta. Convidamos também a imprensa nacional e internacional a poder acompanhar essa atividade. Os manos também que se encontram na diáspora juntam-se a essa luta para que a liberdade dos nossos companheiros Osvaldo Caolo, General Nila e André Miranda seja possível.
Em que situação legal se encontram os ativistas detidos?
Quanto à situação de detenção, Osvaldo Caolo encontra-se preso na comarca de Kalomboloka. Foi acusado do crime de rebelião, instigação pública ao crime, apologia pública ao crime. Quanto ao André Miranda, foi acusado no crime de desobediência à ordem de dispersão, atentado contra a segurança dos transportes, associação criminosa e vandalismo. Quanto ao companheiro Serrote, mais conhecido por General Nila, até o momento continua sem acusação formal.
E o que é que se pode dizer sobre a situação física e psicológica dos presos?
Situação de saúde dos companheiros, seja Osvaldo Caolo, André Miranda e General Nila, não se encontram em boas condições de saúde. Sabemos que o General Nila foi alvo de um disparo no momento da sua detenção e não recebe assistência médica adequada até o momento. André Miranda também encontra-se doente na comarca de Viana. Neste momento está totalmente deteriorizado, está cheio de sarna, então é bastante complicado. Por isso que exigimos a liberdade imediata destes companheiros de luta. Portanto, convidamos todo o povo angolano que apareça em massa a fim de exigir a liberdade dos companheiros de luta. A manifestação, a sua concentração será no São Paulo, às 10 horas, a hora de partida, 13 horas, com destino ao Largo dos Ministérios.
Ouviu o ativista e porta-voz do movimento cívico Fúria 99, Pedro Paca, numa entrevista conduzida por António Cascais. E já sabem, este é o nosso tema do dia. A pergunta relativa a este assunto também foi colocada na nossa página de Facebook e era a seguinte: o governo de Luanda vai se deixar afetar pelos protestos? Mboy Juros respondeu simplesmente com risos e Henrique Jurista Cobb escreveu: duvido muito. Voltaremos às reações dos internautas e os ouvintes estão também convidados a participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Angola registrou uma diminuição de 75% de casos de cólera em janeiro. O país totaliza, desde o ano passado, mais de 36.500 casos da doença que resultaram em 903 mortos. A resposta ao surto incluiu, por exemplo, a distribuição de materiais médicos pelas províncias afetadas, o envio de equipas de resposta rápida e o apoio de organizações internacionais. O Fundo Monetário Internacional, FMI, não antecipa decisões sobre o novo apoio a Moçambique, recordando que o crédito pendente junto da instituição já atingiu 226% da cota, segundo a mais recente avaliação ao país. O presidente de Moçambique, Daniel Chapo, disse em junho passado que previa ainda em 2025 assinar um acordo ou um novo programa de apoio com a FMI, alinhado com a visão do atual governo e as reformas no setor público. Estas expectativas foram reforçadas nos meses seguintes e, de novo, já no início de 2026. A Central Sindical Moçambicana, OTM, alertou hoje que a suspensão da atividade da Mozal representa um terremoto devido ao peso na economia nacional e aos despedimentos, sendo a maior indústria nacional e uma das maiores fundições em África. Palavras do secretário-geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique, Central Sindical, OTM-CS, Damião Simango.
A concretizar-se este pronúncio, estaremos perante uma espécie de terremoto nacional, cuja magnitude sentiremos logo na hora, uma vez que esta multinacional constitui significativamente para o PIB, com aproximadamente 4%, sendo uma das maiores indústrias no país. Impulsiona as exportações e gera milhares de empregos diretos e indiretos.
O dirigente sindical advertiu ainda que os trabalhadores não podem ser transformados em variável de ajustamento em disputas económicas, sublinhando que estão em causa milhares de empregos, estima-se cerca de 5 mil, bem como o rendimento das famílias. O governo congolês e o grupo extremista Movimento 23 de Março, conhecido por M23, acusaram-se hoje mutuamente da violação do cessar-fogo proposto por Angola para o leste da República Democrática do Congo. Angola propôs que o cessar-fogo entrasse em vigor na quarta-feira e as autoridades congolesas aceitaram. O leste do Congo, devastado por mais de 30 anos de conflito, enfrenta desde 2021 a ressurgência do M23, que tomou vastas áreas nas províncias do Kivu do Norte e do Kivu do Sul no ano passado, com o alegado apoio do Ruanda.
DW Deutsche Welle.
Ilegal. É assim que o deputado Macias Pereira, da Ação Democrática Independente, ADI, descreve a eleição do novo presidente do Parlamento, São Tomense. O deputado, da ala do ex-primeiro-ministro Patrícia Trovoada, denuncia, inclusive, um golpe parlamentar. Danilson Gomes traz-nos mais detalhes.
Passa pouco mais de uma semana desde que Abenildo Oliveira, da ADI, foi eleito como presidente da Assembleia Nacional. Mas o deputado Macias Pereira, camarada de partido, diz que a eleição do novo presidente foi uma ilegalidade.
Eu classifico essa eleição como algo inconstitucional, não tem suporte legal. Podemos até classificar isso como um golpe parlamentar.
O deputado da ala do ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada, que se opõe ao atual governo, acrescenta que todo ato proveniente de uma ilegalidade torna-se ilegal. A primeira ilegalidade, segundo Macias Pereira, foi a sessão plenária de 2 de fevereiro, em que uma nova maioria de 29 deputados decidiu pela destituição da então presidente do Parlamento e pela exoneração dos 5 juízes do Tribunal Constitucional.
Logo a partir daquela reunião que fizeram no auditório da Universidade, não havia nem sequer quórum suficiente para poderem tomar essa decisão. Portanto, ela é inconstitucional e vai estar ferida de muitas ilegalidades.
O académico Liberato Muniz tem uma opinião diferente. Para ele, a eleição de Amnildo Oliveira é válida, mesmo que a destituição da anterior presidente do Parlamento, Selmir Sacramento, tenha sido ilegal.
Eu julgo que a eleição do Amnildo como presidente da Assembleia obedeceu-se à vontade da maioria dos deputados. Nesse contexto, julgo que não tenho grande análise a fazer. Agora, o grande problema é o que antecedeu a eleição do Amnildo Oliveira como presidente da Assembleia. Eu julgo que no regimento dos deputados, em todas as normas e em todas as leis que eu consultei e com quem eu falei, não existem bases legais para destituição da presidente da Assembleia.
A eleição do novo presidente não caiu bem aos deputados da ADI que apoiam o ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada, que contestam agora todos os atos desta nova Assembleia. Ontem, por exemplo, a ala abandonou a sessão plenária antes da votação para a eleição dos novos juízes do Tribunal Constitucional, segundo Messias Pereira.
A Assembleia já não está a funcionar com um normal funcionamento. A Assembleia atualmente está a ser gerida por um golpe parlamentar. Então, quem dá o golpe impõe as suas regras e as suas leis. E não são leis nem normas da Constituição, nem das leis que rege a Assembleia.
Danilson Gomes, para a DW África.
O cineasta etíope Haile Gerima regressou ao Festival de Cinema de Berlim, a Berlinale, depois de mais de 2 décadas. Traz consigo o documentário Black Lions, Roman Wolf, apresentado na secção Fórum. A obra revisita as tentativas da Itália de conquistar a Etiópia e analisa os impactos duradouros. O cineasta conversou em Berlim com Cristiane Vieira Teixeira sobre o seu trabalho, mas também sobre o atual clima de crescente tensão na região do Tigray, na Etiópia, como nos conta Catarina Martins.
Num momento de crescentes tensões na região de Tigray, na Etiópia, Haile Gerima acusa os líderes africanos de falharem em oferecer às gerações mais jovens uma visão clara para o futuro. Um vazio que, segundo diz, alimenta a divisão étnica. Para o cineasta, estas divisões continuam a ser uma das cicatrizes mais profundas deixadas pelo colonialismo. Haile Gerima critica alguns governos por explorarem estas divisões para se manterem no poder.
Para mim, em África em geral, estas são elites africanas previsivelmente falhadas. Não conseguiram dar uma visão, não conseguiram transformar os jovens em fazedores de história, nem ativar uma geração de africanos para serem protagonistas da sua própria história. Por isso, para mim, a divisão étnica resulta de uma visão falhada, de uma falta de visão. Quando não se tem visão, pensa-se sempre que o inimigo é a pessoa mais próxima. Trata-se de uma luta primitiva e falhada que não tem nada a ver com a realidade. Isso nunca melhorará a situação de ninguém, mas alguns governos perpetuam a divisão porque isso os mantém no poder.
Fontes diplomáticas citadas pela imprensa internacional apontam para um aumento da tensão no Tigray. Referem que o Exército Federal Etíope está a posicionar unidades em diversos pontos próximos da região, enquanto, do outro lado, as forças de defesa do Tigray também avançam para as zonas fronteiriças. Analistas alertam que esta movimentação militar é invulgar e pode anunciar uma nova escalada. O cineasta defende que a violência no país resulta do desconhecimento da própria história e da ausência de uma visão humanista.
The destruction of Ethiopians by the very Ethiopians who do not know their history.
A destruição dos etíopes pelos próprios etíopes que não conhecem a sua história já acontece há bastante tempo. Estamos apenas a ver as explosões quando rebentam, mas é um processo que foi posto em marcha porque nos falta uma visão humanista para transformar os nossos países, os nossos respectivos países. Por isso, para mim, para os etíopes e a minha sugestão para os africanos em geral é: conheçam a vossa história, saibam quem são. Primeiro, não sejam agentes de mudança sem saberem quem são. Caso contrário, criam cataclismo e caos. Foi o que aconteceu na Etiópia. Em segundo lugar, não pensem no desenvolvimento e no progresso à imagem da Europa. A industrialização não é sinónimo de desenvolvimento e crescimento.
Industrialization does not mean development and growth.
Haile Gerima foi também homenageado este ano com o prémio Berlinale Câmara pelo seu contributo para o festival. O cineasta conta que o seu documentário Black Lions, Roman Wolves, nasceu de um processo pessoal e intuitivo de descoberta histórica, descrevendo-o como uma obra contra as regras. A propósito, Gerima reivindica o direito à memória, criticando o domínio da Europa e dos Estados Unidos na construção da narrativa histórica.
DW Notícias.
A Suprema Corte dos Estados Unidos da América declarou hoje que o governo americano se extrapolou nos poderes de emergência invocados pelo presidente Donald Trump para impor tarifas aos parceiros comerciais do país, num duro revés à política tarifária do presidente republicano. Embora a Casa Branca não tenha se pronunciado oficialmente, Trump teria classificado a decisão como uma vergonha. E o presidente dos Estados Unidos insinuou hoje que pode estar a considerar uma ação militar limitada contra o Irão para pressionar o país a alcançar um acordo que limite o seu programa nuclear. Tanto a emissora CNN quanto o jornal The New York Times publicaram esta semana que o exército norte-americano está preparado para atacar o Irão de maneira iminente, aguardando apenas a autorização presidencial definitiva. Especialistas em direitos humanos da ONU instaram hoje as autoridades do Irão a fornecerem informações completas sobre os detidos e desaparecidos após os protestos de dezembro e janeiro. Adiantam que a discrepância entre os números oficiais, que falam de 3.117 mortos e 3.000 detenções, e as estimativas de outras fontes, não faz senão aprofundar a angústia das famílias que procuram os seus entes queridos e demonstram um profundo desprezo pelos direitos humanos e pela responsabilização. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, anunciou hoje um acordo com a Rússia e os Estados Unidos da América para a realização de uma nova ronda de negociações de paz trilaterais dentro de 10 dias. Zelensky anunciou que a Rússia e a Ucrânia vão finalizar os detalhes para uma nova troca de prisioneiros nos próximos dias e explicou que vai dar aos negociadores as instruções necessárias para a próxima ronda de negociações já neste final de semana. Israel atacou hoje o acampamento de refugiados palestinianos de Ain el-Hilweh, o maior do Líbano, localizado no sul do país, onde afirmou ter tido como alvo instalações utilizadas por membros do movimento Hamas. Em novembro, outro ataque israelita contra o mesmo acampamento de refugiados, localizado na cidade costeira de Sidon, fez 13 mortos. E os governos britânico e canadiano indicaram hoje que vão prosseguir o diálogo com Donald Trump para entender como é que a decisão do Supremo Tribunal norte-americano, considerando ilegais os direitos aduaneiros impostos, vai afetar os respectivos países. Por seu lado, o ministro do Canadá, responsável pelas relações comerciais entre o Canadá e os Estados Unidos da América, considerou que a decisão do Supremo Tribunal norte-americano reforça a posição do Canadá de que os direitos aduaneiros impostos pelo presidente Donald Trump são injustificados. E ainda uma notícia de Moçambique, no contexto das cheias. O príncipe Aga Khan doa 846.000 euros para as vítimas das cheias no país. O príncipe Rahim Aga Khan quer apoiar as vítimas das enchentes que já mataram 222 pessoas e afetaram outras 863.000 desde outubro passado. O rei de Espanha pede reforço do pilar europeu no quadro da NATO. O rei de Espanha defendeu o fortalecimento deste pilar num discurso perante o presidente da República de Portugal, em que realçou que os países, como Portugal, entendem a importância do vínculo transatlântico. O rei de Espanha falava no Palácio de Madrid hoje, onde recebeu Marcelo Rebelo de Sousa com honras militares numa das visitas ou das últimas visitas do presidente de Portugal. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
O governo de Luanda vai se deixar afetar pelos protestos? Esta era a nossa pergunta do dia, colocada no Facebook. Tivemos várias respostas, já não temos muito tempo. Benedito Sijapata escreveu: os regimes preferem jorrar sangue do que aceitar certos erros. Obrigada a todos e um bom fim de semana.